Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso programa Coletivo Humanidades, onde nós estamos discutindo hoje sobre a formação de comitês populares, de comitês pela revogação do novo ensino médio. Estamos aqui com a professora Neiva, que é do Rio Grande do Sul, e o professor Ney Jansen, que é aqui do Paraná. Professora Neiva, por que a palavra revogação, a palavra revoga ou revogar, tem sido evitada por diferentes políticos e principalmente pelo Camilo Santana, que é do MEC, e também, né, a gente vê uma dificuldade na fala do presidente Lula sobre a revogação.
Então, Edmara, enquanto o Ney falava, eu fui localizar a nossa foto lá na CNTE. Opa, opa. Quem está apenas nos ouvindo não vai ver, mas éramos eu, o Ney e o Bernardo lá segurando o cartazinho do Revoga, e o Ney, que foi incansável na coleta das adesões ao abaixo-assinado ali do Comitê do Paraná. E, aliás, eu tive esse contato com o Ney, eu conheci através da professora Andréa Caldas. Andréa Caldas foi mãe de estudante da escola onde eu fui vice-diretora aqui no estado, no período que ela veio aqui para a Faced da UFRGS. Então, agora te respondendo, por que que, na minha opinião, é uma palavra proibida? Porque foi uma reforma feita no ensino médio, nós já referimos pelo Golmer e depois avalizada através de uma lei pelo Bolsonaro, né, com a sua implementação a partir do ano passado. E este ano é o ano que, de fato, nós estamos sentindo, eu digo na pele, que os estudantes sentem a reforma profunda da retirada do conhecimento científico, humanístico, né, e, como você diz, também da cidadania, das disciplinas da física, da química, da biologia, né, o conhecimento acumulado. E ele é proibido, na nossa opinião, por quê? Porque para derrotar o Bolsonaro foi necessária a constituição de uma frente amplíssima. O Lula venceu a eleição com o apoio dos movimentos sociais, também com a aliança que fez com o Geraldo Alckmin, que foi um dos que reprimiu muito o movimento estudantil que ocupou as escolas, né? O Paraná foi precursor e depois São Paulo fez ocupação, né? Houve ocupação de milhares de escolas no país lá em 2017, 16, 17, quando criado o novo ensino médio, que a juventude logo se deu conta do desastre que seria a redução do seu currículo, né? A dificuldade, o aumento do abismo que haveria entre a escola pública e a escola privada no acesso ao ensino superior, que inclusive as cotas ficam comprometidas, né, na prática, se nós não revogarmos. Então, acho que essa aliança necessária para derrotar o bolsonarismo, a extrema-direita, fez com que o governo tenha algumas amarras, né, com setores empresariais, dentre eles o movimento Todos pela Educação, capitaneado pela Fundação Lehman, pela Fundação Itaú, né, Fundação Roberto Marinho e outros, o sistema financeiro e empresarial do nosso país. E da presença no MEC, em especial na direção, na diretoria, Secretaria da Educação Básica, deste movimento, né? Então, os interesses antagônicos acabaram se encontrando no governo, né? E o governo ora cede para cá, ora cede para lá, conforme a pressão que ele recebe. Inclusive, a nossa confederação, a CNTE, corretamente, lá em 12 de janeiro, né, emitiu uma nota criticando a presença das fundações e desses institutos privados na Secretaria de Educação Básica do MEC, né, e reivindicando como um espaço para a representação da educação pública do nosso país, né, responsável pela absoluta maioria das matrículas. Então, nós temos um entendimento que é isso, que torna um tanto, como você mesma disse, proibida a palavra revoga. O que que nós percebemos da parte do ministro da Educação, o Camilo Santana, né, que eles pretendem fazer uma reforma da reforma, um aperfeiçoamento. E, na nossa opinião, não tem como remendar o que é um desastre. E no fim de semana eu vi uma super live organizada pelo Daniel Carda, com a professora Mônica Ribeiro, ali da Federal do Paraná, onde ela chamou isso de criminoso. Eu tenho total acordo com ela, que é um crime que se comete com uma geração e vai ficar na conta deste governo se não houver a revogação e a criação de um novo modelo, né, de um novo formato de ensino médio, que sim, precisa de aperfeiçoamentos, aperfeiçoar algo que interessa unicamente ao mercado, ao sistema financeiro e ao empresariado. Portanto, nós aliamos, o próprio Ney citou, né, a revogação do novo ensino médio, da BNCC, que também foi criada lá pelo governo Temer, que é a Base Nacional Comum Curricular, e reivindicamos a realização de uma conferência na sua educação. Nós achamos, vice Guimara, que a solução por acordos de cúpula, quase por a manifestação dos estudantes que aconteceu no dia 15, foi um pontapé de rua, são importantes. Nossa conferência, ouça, estudantes, educadores, mães, pais, que são os usuários da escola pública, os seus filhos, né, que sejam ouvidos na conferência na fase escolar, municipal, regional e nacional. E que essa conferência aconteça ainda neste ano, não em 2024, porque senão até lá o setor empresarial avança mais sobre o governo, amarrando o presidente Lula, o próprio MEC, dentro dos seus interesses. Então, como eu disse antes, é uma disputa de classe que está em curso, está em aberta. E nós estamos jogados com tudo, né, na construção do movimento pela revogação.
E na sua visão, professor Nejance, por que, que tem se evitado, né, se falar em revogação e colocado revisão ou qualquer, né, ou adaptação ou qualquer outro tipo de, né, de palavra, menos aquela em que justamente os movimentos sociais, inclusive nós tivemos dia 15, né, uma grande manifestação, né, em mais de 50 cidades, pedindo justamente, né, pela revogação. Então tivemos estudantes, tivemos professores, tivemos a comunidade escolar lutando pela revogação, porém isso parece que não ecoa dentro, né, das instâncias, né, do MEC, né, e a gente sabe justamente, como a professora Neiva falou, né, dessa... Das instâncias, né, dessas entidades privadas que estão, né, com assento, parece que um assento garantido, né, nessas discussões, muito mais do que nós, que somos trabalhadores da educação, né, e os estudantes.
Então, eu faço as minhas palavras aqui do grande professor pesquisador Luiz Carlos de Freitas, que eu, inclusive ele não pôde estar na plenária, estava convidado, mas ele acabou por problema de saúde, não podendo comparecer lá na plenária da CNTL, estaria na mesa junto com o Glauber Braga e a Tereza Leitão. É uma pena que ele não pôde estar. E tem um livro chamado Reforma Empresarial da Educação, que quem está nos ouvindo aqui, eu sugiro que procure, pesquise sobre esse livro. E ele tem um blog também chamado Avaliação Educacional, um dos grandes especialistas em discutir as políticas de avaliação em larga escala, avaliação interna e externa. E ele tem uma discussão, acho que eu compartilho aqui, de que o ministro Camilo Santana, ele pratica uma espécie de negacionismo, né, Dimara? Assim, um negacionismo científico. Ele fecha os olhos para tudo que se tem de pesquisa nos observatórios do ensino médio, nas produções acadêmicas sobre o que existia antes, o que tem e o que tem agora, nas publicações das entidades de classe, e pratica esse negacionismo científico, fechando os olhos com aquele discursinho de uma espécie de, como diz o Luiz Carlos de Freitas, sobralização do MEC, né? Então ele pega assim, olha, nós vamos implantar um modelo de Sobral, né, no MEC. E o que é o modelo que ele defende? É o modelo da fabricação dos índices do IDEB, né? Ou seja, como se a fabricação dos índices do IDEB fosse parâmetro pra, e a gente sabe muito bem, no Paraná a gente vê isso, em outros estados também, a disputa fratricida pelo índice, e a gente sabe como que esse treinamento para esse índice ele é feito, né? Seja excluindo o aluno faltoso para que não dê, para que se não dê evasão, seja pressionando para que haja o máximo possível de aprovação em larga escala nos colégios para finalmente também se elevar os índices, além de você ter todos os interesses dos empresários de vender plataformas, vender kits, plataformas prontas, e é um cinismo muito grande desses setores dos chamados reformadores empresariais da educação, que dizem que a escola pública, a escola na mão do setor público não funciona. Ou mesmo Camilo Santana reproduz esse discurso fazendo terra arrasada de tudo que já tem de positivo de experiências anteriores, né? Então, assim, ele faz uma política de terra arrasada e como se ele tivesse descoberto a roda, inventado a roda, e utilizando o discurso lá do índice do IDEB no Ceará, que quem é pesquisador e professor no Ceará tem vários questionamentos sobre a dita educação de qualidade com base na fabricação de índice. E, assim, existe um vício de origem, né, Neiva? O vício de origem é quando você edita via medida provisória 746, simultânea à aprovação da emenda constitucional 95, lá que congelou os investimentos públicos por 20 anos, isso se deu à base de bomba, de pancadaria, de repressão contra estudantes e professores que foram lá para Brasília protestar. Nós tivemos 1.400 escolas e universidades ocupadas no Brasil em 2016, só que no Paraná foram 1.000 escolas ocupadas pelos nossos estudantes, e simplesmente se fecha os olhos para isso, ou seja, você tem um vício de origem. Você vai dizer que isso foi debate democrático aonde? Saiu uma nota do CONSED, o Conselho do Secretário Nacional de Educação, que é vergonhosa, aquela nota dizendo que aquilo foi fruto de debate democrático. Debate democrático aonde? Foi debate democrático com a bomba sobre, e tiro nas nossas cabeças? Foi assim que foi aprovado o novo ensino médio de 2016, para quem não lembra, né? E tem gente que tem amnésia seletiva, e acho que o ministro ele tem amnésia seletiva, né? E a gente tem que deixar muito claro que esse projeto ele é irreformável, né? Ele tem um vício de origem. E aí o discurso, né, Neiva, que eles fazem, olha, o ensino médio é antiquado, 13 disciplinas. Quantos nós temos agora, Edmar? 2 mil? Graças ao novo ensino médio?
Sim.
É isso, né, Edmar?
Nós temos um grande problema, porque assim, nós temos, acho que chega a 18, né, assim, num ano para o aluno fazer, e tem que fazer na atividade assíncrona, né? Não sei se no teu caso, né, tem sido assim, mas nos cursos técnicos tem sido assíncrona, né? Então vocês não aguentam mais tanta disciplina.
E é uma vergonha, você ter 18 disciplinas de sociologia, que é a minha disciplina, uhum. A sua também. Nós tínhamos 6 aulas de sociologia no ensino médio, 2 no primeiro ano, 2 no segundo ano, 2 no terceiro ano. Com o novo ensino médio, essas 6 viraram 2. Isso no diurno, porque no noturno, quem é estudante e estuda à noite e está nos ouvindo, sabe que é uma aula só. E aí a cobrança, quando vai se cobrar a tal da prova Paraná, que são essas avaliações de larga escala, para se fabricar esses índices, você se cobra inclusive todo o conteúdo, ou seja, você tem que se vira nos 30, e aquela concepção de que cada professor tem que trabalhar cada conteúdo numa única aula, ou seja, um conteúdo que você poderia trabalhar em 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas, quem está em sala de aula sabe como se trabalha, não precisa vir receitazinha de bula de remédio para nós, tentando nos ensinar como a gente trabalha. E aí, como se cada aula, cada conteúdo devesse trabalhar numa única aula, e ainda vem, aqui o governo do Paraná tem feito isso, manda lá a bolinha, dizendo, agora você tem aqui o quiz, que todo professor, ao final de cada aula, ele tem que fazer uma atividadezinha, ou seja, aquele mecanicismo, né, em que o professor praticamente vira um robô. Cada conteúdo praticamente por uma única aula, com um quiz, que é uma atividadezinha, que compõe 30% da nota, né, 30% da nota, fora as plataformas, o professor de língua portuguesa que está me ouvindo aqui sabe, ele tem que botar lá 20% da nota para a prova Paraná, 30% para o quiz, 30% para as plataformas de redação semanal, ou seja, acabou com toda a autonomia do processo do trabalho do professor, e sobra para ele 20 pontos em 10 para ele avaliar. Sabe o que isso me lembra? Me lembra um texto famoso do Marx, lá no Capital, quando ele fala da acumulação primitiva, aquele processo da expropriação do saber fazer do camponês e do artesão. É isso que tem acontecido com os professores da rede pública. Seja, você tem um processo, e agora você tem o Renato Federer lá em São Paulo, que vai levar o que ele fez aqui, né, no Paraná para São Paulo, que é a expropriação, né, da autonomia pedagógica do professor. E esse novo ensino médio, com essa plataformização associada a essa visão do coach motivacional, conta bancária de relacionamentos, isso é uma atividade didática proposta por uma das disciplinas do novo ensino médio, ética e liderança. Você pode monetizar e desmonetizar o seu colega. Você faz uma nota de 1 a 5 para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para o teu professor, para o teu colega. E aí essa conta bancária, como se fosse uma conta bancária, quanto mais likes você tiver, mais monetizado você vai estar. Você também pode desmonetizar também o teu colega. Ou seja, olha o tipo de mentalidade que está sendo passada para os nossos estudantes. O outro componente curricular de educação financeira, material para o sexto ano do ensino fundamental, está lá no registro de classe online. Mentalidade rica, mentalidade pobre. Mentalidade rica é quem faz o dinheiro girar. Mentalidade pobre é quem só trabalha por dinheiro e quem critica o governo. Isso está no material produzido pela Secretaria de Educação, disponível para os professores. Essa lavagem cerebral neoliberal, que é regada a coach motivacional, a um discurso ideológico que não é inocente, ao rebaixamento do conteúdo, fora outras bizarrices que tem aí, brigadeiro caseiro, educação financeira, né, empreendedorismo, que é a glorificação do trabalho precário. Você que está me ouvindo aqui, ouvinte, nós temos no Brasil 25 milhões de trabalhadores chamados de microempreendedores individuais, dados do IBGE. Desses 25 milhões, 19 milhões não tem nem CNPJ. Ou seja, o chamado dito empreendedor, na verdade, é trabalhador precarizado, expulso do trabalho formal, que tem que se virar nos 30 para pagar suas contas, trabalhando todo dia. Porque não tem férias, não tem direito trabalhista, não tem nada. Ou vamos esquecer que o governo Bolsonaro estava propondo que os trabalhadores das empresas de aplicativo deixassem de ser CPF para ser CNPJ. Ou seja, se a Edmara trabalhasse no Uber, ao invés dela ser Edmara CPF, você que está nos ouvindo, viraria Edmara CNPJ. Ao fazer isso, você desconfigura a relação trabalhista. A empresa Uber, ou um escritório de advocacia, ou a Rappi, ou outra empresa de plataforma de aplicativo que seja, vai contratar esse profissional. E tem pedagogos também, inclusive, sendo contratados. Uma aluna minha, inclusive, numa quando eu fiz a instituição em sala de aula, levantou a mão: professora, minha mãe é pedagoga e lá na escola particular ela foi contratada como PJ. E exatamente isso, você desconfigura a relação trabalhista. Então, é disso que se trata. É isso, e isso foi transformado em conteúdo do currículo para os nossos estudantes. Glorificar trabalho precário, isso é um absurdo.
A Neiva, não sei se ela conhece, ela sabe disso, mas nós temos nosso registro de classe online, nós temos todo o conteúdo que nós temos que trabalhar ali prontinho. Então, você só pegar, abre na TV, né, no Educatron, e você trabalha com os estudantes. Então, isso que, né, até quem está nos ouvindo que não tem essa familiaridade com sala de aula, isso tem sido a frequência, né? Então, assim, isso tem sido, e tem escolas sendo cobradas pela quantidade, né, de acessos ao RCO e a utilização desse material em sala de aula, né? Então, esse conteúdo vem pronto, né? Então, o Ney falou sobre educação financeira, mas a gente tem um outro problema que é do novo, que trazido pelo novo ensino médio, que é a questão do projeto de vida, né? Que é outra completa, assim, a desconscientização, né, sobre o papel do cidadão no mundo, porque eu trabalho com projeto de vida, o Ney também trabalha com projeto de vida, e, assim, às vezes é frustrante, né? Assim, é quase um estelionato intelectual aquilo que é feito com aquele material, né? Então, assim, aí é difícil da gente ouvir, né, desses, principalmente de quem pode, né, fazer essas modificações e a gente chegar, né, na revogação, sem considerar, né, que nós estamos perdendo justamente, né, a razão de ser da escola. Né, qual é a razão de ser da escola hoje? Né? A razão de ser da escola é a gente ficar reproduzindo esse tipo de material que, de conteúdo científico, não tem absolutamente nada. Né? Então, eu acredito que são, né, a gente tem uma série, né, de elementos que a gente pode colocar que são, que embasam, né, o nosso argumento contra a revogação. E aqui eu já quero abrir um parênteses antes de a gente passar para o próximo bloco, que, né, até colocar, né, para a Priscila Cruz, que é do movimento Lá Todos pela Educação, que não há politização da juventude, né, que não há politização nesse sentido, que nós é uma preocupação, né, porque se por um lado tem essa politização, por outro lado a gente pode dizer então que o interesse econômico, né, que essas entidades têm na educação, isso não está questionando, né. Então, antes da gente, né, ir para o nosso próximo, né, bloco e já para o final, para o último bloco, né, eu quero só registrar isso, né, assim, que foi a fala que, né, está sendo, que os movimentos de rua, né, têm sido formas de, são atos políticos no sentido de cooptar essa juventude, não, né, eu acredito que os atos do dia 15 foram chamados pela própria, né, pela União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Aqui nós tivemos a UPES também, a Mariana, que esteve no nosso programa sábado passado, explicou, falou como foi, né, então, mas, claro, se a gente entender como, né, que há uma disputa política, sim, aí nós podemos, né, trazer para esse debate, porque justamente o que a gente está cobrando, né, são decisões políticas de quem pode fazer isso, né, e de quem precisa abrir o debate com a sociedade, principalmente com a gente que está na escola, e tá vendo toda essa desgraça acontecer, né? Bom, aqui foi meu desabafo, então não estava previsto nessa, né, no nosso diálogo aqui, mas, né, nós vamos então, né, chamar o intervalo, vamos para o próximo bloco, e aí a gente já tentar entender, né, quais são as nossas ações aqui para frente. Então eu quero ouvir da Neiva, né, o que se pretende aí, né, no Rio Grande do Sul, quais são as ações, né, o que se está pretendendo de ações, e aqui também no Paraná, né, quais são os nossos próximos passos, né, até porque nós temos a formação de comitês em outros estados também, né, então que seja essa corrente, né, de um inspira o outro, e assim a gente ajuda, né, que nós tenhamos aí uma unidade, né, de lutas e de resistência também, né, contra esse novo ensino médio, não apenas ser contra, mas também, né, pela sua revogação. Então vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.